realçaram a vulnerabilidade de Moçambique, as mudanças climáticas e lacunas nas infraestruturas. Velhos problemas na infraestrutura de transportes e saneamento mostraram que melhorias são urgentes. A destruição de campos de cultivo colocou milhares na condição de dependência alimentar num país onde a agricultura é em larga escala de subsistência. Será que o novo programa do Millennium Challenge Corporation vai ajudar Moçambique a resolver parte destes problemas? E como? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o nosso programa África Agora, nesta sexta-feira. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amães Miguel. Nesta edição do África Agora, Kenneth Miller, diretor do Millennium Challenge em Moçambique, é o nosso convidado. Com ele ficaremos a saber os detalhes do novo compacto para o país e os desafios à sua volta. Em Moçambique, um dos grandes desafios é a qualidade de estradas. Poucas são as estradas em condições. Quanto mais distante da capital Maputo, mais são sentidas as dificuldades.
Formaram-se charcos e cachoeiras na Estrada Nacional número 1, a espinha dorsal de Moçambique, que está em acentuada degradação, sobretudo no troço entre Rissave e Caia, no centro do país.
Isso é coisa de vergonha. Parece que nós não temos presidente. Organiza a estrada, pelo menos esses motoristas andar bem.
Na única estrada que liga o sul, centro e norte de Moçambique, os motoristas têm que ser maravilhistas, ao mesmo tempo que têm que escolher o buraco mais bonito para entrar.
O buraco quase que deve ser quase cova, né? São covas, um poço, como vou dizer. Até aqui no meio, no coisa aqui.
Por meio de maio até...
Sim, por meio de maio até aqui no... Quase toda essa coisa, até gorongosa, bem dizer, gorongosa de chope até gorongosa, tudo isso. E é cova, são covas, até... Até em Caia. Não há maneira que possa. Há muita
mais
massa.
Caia para lá.
E essas condições de trabalho estragam caro?
Não está a favorecer, estragam caro, sim. Até que aqui eu fiz esforço, não fazer isso aqui, teria tombado esse caminhão aqui.
Se à frente está vindo o caminhão, atrás caminhão, epa, se tentar pelo menos fugir caminhão, estamos a inclinar uma curva que não tem nada. Não tem recuperação, estamos muito mal, senhor presidente. Organiza a estrada. Próximo ano já é tempo de eleições. Tem que organizar a estrada. Já isso é coisa de vergonha.
Buracos, covas, tudo. Essa estrada já está podre. É melhor já tirar tudo e começar de novo a arranjar a estrada. Como aquela estrada ficar como aquele da beira para enxope.
Os buracos são a causa de avarias e acidentes de viação.
Estamos mal, atrás de morrer muitas pessoas.
Essa é a segunda estrada que me criou até... Me levar de lá, nessa inclinação ali.
Estava a tentar fugir buraco?
Sim, estava a tentar fugir buraco, sim. Fugir, quer dizer, estava a tentar ultrapassar, com esse buraco, estava a tentar me levar até lá dentro. Sim.
Em vários troços, o asfalto desapareceu e viaturas inteiras são engolidas em buracos que se abriram em quase toda a extensão da estrada. As viagens duram até 4 vezes mais que a média. O governo moçambicano anunciou a 10 de março o arranque da primeira fase das obras de reabilitação da N1, com financiamento de cerca de US$ 400 milhões, que o Banco Mundial aprovou em agosto. Enquanto não for feita a intervenção, é um calvário viajar na N1.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. Conosco hoje, Kenneth Miller, diretor do programa do Millennium Challenge em Moçambique. Muito obrigado, Kenneth. Antes de mais, antes de falarmos deste programa que será de 500 milhões aprovado recentemente para Moçambique, se calhar conhecer um pouco mais aquilo que é o Millennium Challenge Corporation.
Muito bom. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. O MCC é uma abordagem inovadora de investimento ao exterior para o governo americano, que enfatiza resultados e responsabilidade, incentiva políticas e reformas institucionais que capitalizam o investimento privado e está liderado por países parceiros em busca de soluções para seus melhor desenvolvimento das suas economias e a redução da pobreza.
E o que é que torna o Millennium Challenge Corporation diferente de outros programas de desenvolvimento apoiados pelos Estados Unidos?
O MCC é relativamente novo, foi criado em 2004. Nos últimos 19 anos, estamos a investir quase 14 bilhões de dólares no exterior, incluindo mais ou menos 10 bilhões em 24 países da África. O nosso enfatiz é na área de redução de pobreza através de crescimento econômico. É a única coisa em onde nós enfocamos. Nós somos um pouco diferentes por quatro diferentes razões. O primeiro é a seleção competitiva. Cada ano, nosso comitê de administração faz uma série de avaliação dos diferentes países em todo o mundo para chegar a selecionar países que estão a ensinar boa governação, economias livres e que estão a investir em sua capital social. Depois de ser selecionado, o país chega com soluções para seus diferentes projetos que tem, ideias que estão a enfrentar desafios. A terceira parte é que a implementação está liderada pelo país. O MCC é um bom parceiro de investir, mas todo o processo, de gerir o processo, é feito pelo governo. E a quarta, o MCC se concentra nos resultados. Cada trimestre, o país tem que enfrentar algum nível de... Tem que ensinar onde vão e onde vão investir, quais são os resultados já feitos para assegurar que o próximo trimestre podem receber um dinheiro adicional do MCC para continuar a fazer os diferentes investimentos. Então, o MCC... E a outra parte é que é baseado em um tempo limitado. Nós só temos um prazo de 5 anos para investir todo o nosso montante de potencial. Depois dos 5 anos, nós fechamos a porta e, com sorte, temos feito chegada às diferentes metas conjuntas entre os dois governos.
E o dinheiro disponibilizado é oferecido ou emprestado?
O dinheiro é dinheiro de subvenção, é uma doação. Sempre através de diferentes condições que tem como financiador o sistema de aquisições, por exemplo. Tem que ser através dos sistemas que tem o MCC. Mas o dinheiro é uma doação que faz o governo americano diretamente ao povo moçambicano.
E neste caso, falemos do caso concreto do novo programa de Moçambique. É a segunda vez que o Millennium Challenge Corporation vai a Moçambique, depois de ter estado entre 2008 e 2013, certo. E agora é o segundo compacto. Este compacto, o que é que vai ser e quais os resultados imediatos que pretendem alcançar?
Sim, nosso primeiro investimento com Moçambique foi, como bem dito, 2008 até 2013. Fizemos investimentos em infraestrutura de água e saneamento, infraestrutura de transporte, trabalhamos com a parte de gestão da terra, com entregar mais duats ao povo, em maioria em Nampula, Zambeze e em algumas outras áreas, mas é um pouco Niassa. Também trabalhamos um pouco na área dos coqueiros na província de Zambeze. Este investimento vai ser diferente. Nós estivemos fora de investir em Moçambique por quase 10 anos. Este investimento também vai ser $500 milhões durante um prazo de 5 anos. Mas o enfoque vai ser fortemente na área de mudança climática, infraestrutura de transporte, a resiliência costeira e também na parte da agricultura. Temos uma parceria conjunto com o governo, que por causa de receber um segundo investimento do MCC, eles também têm que dar um pouco mais. Então, isso vem através de um cofinanciamento do governo, tem que dar 37,5 milhões durante o prazo dos 5 anos. Também fizeram alguns compromissos de investimento em melhorar a manutenção das estradas, vão aumentar o orçamento para Fundo de Estradas e Agência Nacional de Estradas por 50% durante este prazo que estamos a trabalhar conjuntamente. E também estão a fazer algumas reformas fiscais na área de agricultura para promover mais investimento do setor comercial, que imediatamente vai beneficiar os pequenos produtores.
Falando da agricultura, este é um dos grandes problemas. A agricultura em Moçambique é de subsistência. Durante muitos anos, desde 1975, que é a independência, fala-se de agricultura, que é a base de desenvolvimento, mas na prática é um país que depende muitas vezes da ajuda alimentar de fora. Qual é que é a vossa visão para a agricultura? Vai ser comercial? Há receios de que se entram os multinacionais, os camponeses vão perder as terras, mas ao mesmo tempo há esse paradoxo que as pessoas têm as terras, não conseguem produzir e vivem de doações.
Sim. A área de agricultura, obviamente, é muito importante. O MCC, no global, temos trabalhado diretamente com quase 220 mil produtores em, alrededor do mundo. Em, o primeiro visita que eu fiz a Moçambique, o primeiro encontro foi com o ministro da Agricultura, com o ministro Sasso Correa, para começar a falar sobre a importância da agricultura no âmbito de Moçambique. Também meu colega, que está a liderar o processo de desenvolvimento do segundo pacote por parte do governo, o Dr. Higino de Marrul, como ex-ministro da Agricultura também. A agricultura sempre foi muito bem integrada dentro deste discurso que temos feito durante esses últimos 2 anos. A agricultura é onde fica a pobreza, tristemente, no país. Mais de 73% do povo moçambicano trabalha na área de agricultura, 91% das mulheres na área da Zambésia. É uma coisa muito importante para a base do futuro de Moçambique. Sabemos também que tem vários diferentes programas do governo, também dos outros doadores, donantes, que estão a investir na agricultura. Nós estamos a enfrentar a agricultura com 2 diferentes programas. O primeiro, diretamente, com promover mais agricultura comercial, que obviamente precisam de conectar com pequenos produtores. Também o governo já está a fazer várias diferentes reformas fiscais. O Ministério da Economia e Finanças está a liderar esse processo de reduzir o imposto de valor agregado. Também reduzir o IRPC, eu acho que foi de 35% até 10% por um período de alguns anos, para promover e incentivar mais investimento do setor privado. O setor privado para o MCC é o catalisador para o futuro. Eles têm mais capacidade de investir e têm ligações diretas com o mercado, então também é muito, muito importante. A outra área é a parte de transporte. Quando nós vamos a falar com gente em Milange, ou em Mocuba, ou em Grue, a gente fala da necessidade de ter melhor acesso. E isso é infraestrutura de transporte. Então, quando nós falamos de transporte, estamos a falar de agricultura. Nosso investimento, estamos a planificar mais ou menos 300 milhões de dólares durante esse processo de 5 anos, na área de transporte. E também o compromisso que está a dar o governo, ANE, Ministério de Obras Públicas, é melhorar também transporte. Se nós podemos melhorar rutas de acesso, isso também vai beneficiar ao setor da agricultura.
Falando dos valores, diz que vão dedicar 300 milhões para isso. O valor global até agora é de 500 milhões de dólares. Desse valor, grande quantia, ou melhor, qual é que é a quantia que vai de facto para os projetos que as pessoas vão ter as suas vidas melhorar, comparado a, por exemplo, a custo administrativo, como os salários, as consultorias, etc.
Sim. Quando nós falamos de 500 milhões, esse foi o montante que foi aprovado pelo MCC. Ainda temos que assinar o pacote com a intenção de poder assinar em setembro, com a presença do presidente Filipe Nyusi. Mas o montante é maior que isso. Inclui também 37,5 milhões de contraparte do governo direto que vai para a área de desenvolvimento em Zambésia. Também o governo fez o compromisso de investir 50% mais na área de manutenção das estradas. Isso durante um prazo de 5 anos vai chegar a 175 milhões de dólares, mais ou menos. Também estamos a falar de um investimento privado que estamos a fazer conjuntamente com 2 parceiros na área de mudança climática, com Biofund e com ProAzul, que também fica parte dentro do MIMAIP. Eles estão também a entregar com um capital importante para estender ainda mais e fazer uma alavanca nosso investimento de 500 milhões para ainda ter um impacto maior. Então, em total, estamos a falar mais de 700, 800 milhões de dólares durante este prazo de 5 anos. O MCC, em promédio, tem um 15%, mais ou menos, do custo do montante completo que vai para a área de administrativa, monitoreio e evaluação, aquisições. Temos que contratar uma empresa para fazer a parte fiscal, agente, aquisições, etc. Então, sempre temos um custo da administração. O dinheiro que vai dar o governo vai diretamente para o campo. O dinheiro da MCC, na maioria, vai para os diferentes projetos. Estamos a falar mais ou menos 55, 60 milhões dentro desse montante que vai para a parte administrativa.
Uma das questões do programa anterior, que terminou em 2013, vocês tiveram que fazer alterações porque havia estimativas de custo que não foram satisfeitas e havia também um problema de empreiteiros que não apresentavam a qualidade que prometia. Para este novo compacto, que medidas vocês estão a tomar para que isso não aconteça? E o outro lado também é a questão da transparência.
Sim, boa pergunta. Em primeira instância, é importante saber que isso não é fácil. Se fosse fácil, eu não estive cá. É uma coisa de investir num ambiente onde não há muito investimento. Na parte de Zambésia, por exemplo, não tem muita empresa privada. Tem, mas precisa ter ainda mais. Fazer estradas não é fácil. Tem um custo. Durante o primeiro pacote com o MCC, eu acho que o governo investiu 88% do montante que estava disponível. Os outros 12% regressou aqui ao nosso tesouro. Para não cair nessas mesmas dificuldades, desafios, nós estamos a adiantar mais e fazer mais trabalho agora para deixar mais tempo ao final. O dinheiro não vai resolver tudo. Problemas vão sempre existir. Temos que assegurar que hemos contratado empresas profissionais. Mas a parte mais difícil é o tempo. O tempo é limitado. 5 anos vai muito rápido. Então, o que nós estamos a tentar fazer agora é começar a contratar o pessoal do MCA, começando já nos próximos meses. Estamos a fazer a contratação das diferentes empresas que formam parte da fundação do MCA. O agente fiscal, agente de aquisições, uma empresa que vai ajudar na parte de gestão, na parte das estradas. Também já estamos por assinar os diferentes convênios diretamente com o Biofund e com o ProAzul, adiantando os diferentes processos, não burocráticos, mas os processos necessários para assegurar um bom começo dos 5 anos. Vamos ter aproximadamente 21, 24 meses do arranque. Depois começa o relógio. Então, depois de assinar o pacote, setembro, temos quase 2 anos para começar a fazer os investimentos fortes. Durante esse período de dois anos, vamos ter que fazer estudos de impacto ambiental, estudos de impacto social, fazer o reassentamento nas áreas das diferentes estradas. Temos que fazer os desenhos, estudos de factibilidade, etc., etc. Tem muito em frente que temos que atacar agressivamente para ahorrar, poupar o tempo que não podemos acelerar e não cair com problemas no futuro, especialmente na área de infraestrutura. É difícil, leva tempo.
Antes de abordarmos outra questão que tem a ver com a igualdade em Moçambique entre homens e mulheres, uma questão que muitos colocamos, eu também coloco, por que o foco na Zambésia?
O foco é uma prioridade do governo. Nós sabemos que no 75, no tempo da independência, o Zambésia produzia mais de 2/3 do produto bruto. E nos últimos quase 50 anos tiveram uma grande caída. O governo, diretamente do presidente Nyusi, decidiu, agora é tempo, temos que investir fortemente em Zambésia. Durante a implementação também fica um pouco mais fácil ter uma área um pouco mais pequena. Moçambique é grande, a costa é quase de Boston a Miami, a nível dos Estados Unidos. É grande, é extenso. Então, com 500 milhões de dólares, é um grande investimento, mas não dá para todo o país. Então, o governo decidiu, vamos focar na Zambésia. A Zambésia merece, tem um grande potencial, tem boas terras, tem água, e agora é o momento. Eu acho que isso vai ser o investimento mais forte, segundo o governador, secretário de Estado, que está lá em Quiliman, na última conversa que tivemos, que vai ser um investimento mais forte na província, na história.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. O nosso convidado é Kenneth Miller, que é o diretor do Millennium Challenge Corporation. O programa vai começar em Moçambique. Uma das questões que abordamos aqui na nossa reportagem é esta da igualdade entre homens e mulheres, que é um dos aspectos que vocês vão abordar. De forma concreta, qual é que é a vossa leitura em relação a isto?
Obrigado. A parte da inclusão de género e também tratar dos jovens é muito importante para o MCC, porque se as mulheres, os jovens, não estão dentro deste movimento de desenvolvimento, não vamos a chegar às metas. Nós temos um grande interesse, também o governo moçambicano tem um grande interesse em fortalecer as oportunidades econômicas para as mulheres, especialmente na área de Zambésia, e na área costeira, especialmente com jovens, meninos, que estão a trabalhar na área costeira. A vida é difícil. Nós sabemos que o nível de pobreza, 2/3 do povo estão a morrer, estão a viver na área da zona costeira. E sabemos que a pobreza é extrema lá. Nossas políticas internas e as políticas do governo estão a coincidir com fazer um programa que está a integrar a parte de igualdade de género em todo. Encontrar áreas para melhorar a formação em a parte da agricultura, por exemplo, com finanças. Temos a trabalhar diretamente com o Ministério de Gênero, em formar um ênfase que não só é palavras, senão são coisas concretas, para assegurar que todo o que nós vamos atacar é feito com uma forma de igualdade. Porque se excluímos ou não fazemos um ênfase, se não enfatizamos este investimento, não vamos chegar às metas que estão importantes.
E vocês também mostram como exemplo na vossa execução, na vossa equipa, como é que está o equilíbrio homens e mulheres?
Internamente, o MCC, eu acho que eu tenho mais mulheres na minha equipe que homens. Nossa diretora executiva, Alice Albright, obviamente, e a maioria do nível de liderança em MCC, temos uma muito boa balance de género. Também no equipe de Moçambique, vamos formar um conselho administrativo para o MCA, que também vai incluir o setor público e setor privado e social. Também, seguro que vamos ter uma boa balance de homens e mulheres. E na implementação vai ser nas áreas onde sabemos, por exemplo, em empresas, empreiteiros que fazem a construção. Normalmente são homens. Vamos fazer e promover mais contratações e oportunidades para mulheres involucrar no processo dos diferentes investimentos que estamos a fazer. É uma coisa que temos que ser proativo para ver os resultados que a zona merece.
E em termos práticos, agora já as garantias de financiamento, quando é que de facto arrancam as atividades?
Bom, se podemos assinar o pacote em setembro, já foi aprovado por nosso Conselho Administrativo. Se podemos assinar o pacote em setembro, que é a nossa proposta, podemos começar já, já estamos a trabalhar, mas na parte mais agressiva, a partir de outubro. Dali, 2 anos depois, vamos a começar a ver o arranque dos contratos de construção, que é a parte mais visível. Antes disso, vamos começar a fazer os diferentes trabalhos na área costeira com nossos parceiros Biofan Pro Azul. Vamos começar a fazer alguns estudos na área da agricultura para assegurar que estamos prontos para começar a partir do que nós dizemos é entry in the force. É a entrada em vigor, que o montante a data enquanto começa o relógio dos 5 anos.
A este todo entusiasmo, vejo o entusiasmo no Kenneth Neal a falar do programa interessante, o Millennium Challenge Corporation, vai iniciar este ano com as atividades. Em 2024, Moçambique tem eleições, um novo governo será eleito. Na vossa projeção das relações, é verdade que é com Moçambique, mas é o governo de dia. Tem o cenário, em caso de mudança de governo, o presidente não pode, pela Constituição, concorrer a um terceiro mandato, com as figuras que vão aparecer, como é que vocês pensam lidar com elas? Terão que voltar a explicá-las? Há desafios que podem aí surgir?
Para nós é normal. Sempre o MCC... prioriza a democracia. Então, sempre vai haver mudanças políticas. Isso é normal, acontece em todo o mundo. Desde quando nós começamos, já estamos com vários diferentes ministros, nós começamos a negociar com o ministro Maliane, quando estava como ministro da Economia e Finanças. O ministro de Obras Públicas também já mudou. É normal. O importante é que esse não é um programa de um partido político, é um programa do país. Para todos os diferentes partidos políticos. Cada vez que eu estou em Zambésia, fazemos uma importância de ir a falar com todos os diferentes partidos. E gente que simplesmente não tem muito interesse na parte política. É um programa de país. Nosso interesse é ajudar a Moçambique a fazer um desenvolvimento inclusivo que chega a ter bons resultados com a redução da pobreza. Não importa o partido político que está lá. Obviamente, o governo tem um papel, tem uma... compromisso de financiamento e também tem uma responsabilidade de liderar o processo. Quando eu antes falei de um conselho administrativo, vai ser liderado por um ministro de Economia e Finanças. Hoje em dia vai ser o ministro Tonella, e no futuro pode mudar. Não há problema. Também, neste conselho administrativo, temos o ministro de Economia e Finanças, ministro de Obras Públicas, ministro de Gênero, ministro de Terra e Ambiente, de ministério de MIMAIP, e... falta mais um, porque são seis. Vão mudar, isso não tem problema, isso é... Até eu acho que pode ser bom ter diferentes perspectivas para assegurar que estamos sempre ouvir ideias diferentes para melhorar nossa implementação.
O Kenneth vai viver para Moçambique, é a segunda vez que vive em África, esteve primeiro com o Millennium Challenge em Cabo Verde. A nível pessoal, mesmo para terminar, esta carreira internacional também acaba enriquecendo.
Eu tenho muito tempo de começar a trabalhar com o MCC. Eu comecei em El Salvador, estive lá quase 6 anos, depois Cabo Verde, 5 anos, depois Ghana, 3 anos. E agora estamos aqui em Washington e eu, segunda-feira, vou para Maputo. Eu gosto muito. Eu sempre digo que a quem... to whom much is being given, much is required. E o governo americano tem um grande potencial de ajudar. O povo americano tem um grande potencial de ajudar. Nossos irmãos e irmãs que estão em África, o MCC já tem investido mais de 20 parcerias com mais de 24, 25 países em África, quase 10 bilhões de dólares. Para mim é um grande prazer pessoal poder estar em frente deste investimento, estar lá, resolver problemas, ajudar, um processo. Através da Embaixada Americana, que nós estamos a investir em várias diferentes áreas. O USAID, outros parceiros, PEPFAR, CDC, estão a investir mais de 350 milhões a cada ano em ajudar na área de saúde, educação e outros. Eu gosto muito desta vida. É importante ver como podemos ajudar a gente que está em diferentes, e em a maioria dos casos mais difíceis, é uma situação mais difícil que nós estamos a enfrentar aqui na América.
Muito obrigado, Kenneth Miller, o diretor do Millennium Challenge Corporation para Moçambique. Muito obrigado por participar. E assim foi o nosso programa África Agora aqui na Voz da América. Realização de Bárbara Freire Santos. Eu sou Amancio Miguel. África Agora volta para a semana. Até lá.
A partir do Washington, D.C., esta é a voz da América.